debate das 10. Os vereadores, a Câmara e as eleições no debate de hoje. Igor Mariano, Zé Negão, Augusto Martins são os nossos convidados. 3838-1213 para você participar pelo telefone ou pela internet. O processo eleitoral está colocado aí, a pauta do nosso programa, que é buscar dos vereadores detalhes sobre esse processo eleitoral, se ele está repercutindo de alguma forma na Câmara de Vereadores, como a população está vendo isso tudo, quem vota em quem. Você, repito, pode participar pelo telefone ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Eu queria começar com o Augusto, que preside a casa, querendo saber o seguinte, Augusto. Você é o presidente da Câmara, institucionalmente tem uma missão de coordenar os trabalhos da casa. Esse processo eleitoral já colocado e já bem quente, é nota de um lado, nota do outro, agora a briga de prefeito que vai para um canto, que vai para o outro, prefeito que está com a roupa apoiando um de manhã, está com a mesma roupa apoiando o outro, como aconteceu com o prefeito de Moreilândia, que chamou muita atenção. Está dando no momento para conciliar o trabalho do Legislativo com a eleição, quer dizer, a eleição ainda não chegou a ponto de interferir o debate na Câmara, ou você já está tendo que ter um pouco mais de pulso firme para coordenar os trabalhos diante do acirramento? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú, da cidade do Campo. Bom dia, meus colegas vereadores, José Negão e o Igor Mariano. Olha, Nil, a campanha realmente tem, sempre traz um acirramento, mas no momento ainda não estamos vivenciando esse momento de acirramento no plenário da Câmara de Afogados em Gazeira. Acho que na internet, nos blogs, já tem rolado muitas notas, muitas considerações, mas na Câmara ainda não chegou esse debate mais partidário. E eu espero que, mesmo depois da Copa do Mundo, que é quando vai se definir as eleições mesmo, as convenções, e a partir de julho, que a campanha vai ser colocada na rua, e na nossa volta do recesso, mesmo com debate político, partidário, haja um respeito de todos os colegas vereadores, no sentido de que, mesmo não se podendo evitar que no plenário, na terceira e última parte, quando geralmente a palavra é facultada para qualquer assunto, venha aflorar esse debate político, haja o respeito, né, o respeito democrático das opiniões que cada um vai desenvolver. Então, eu estou preparado e, quando chegar esse momento, a gente vai saber administrar e contar com a colaboração de todos os pares que formam aquela Casa Legislativa.
Zé Negão, a Câmara de Vereadores vai saber separar o joio do trigo, o trabalho legislativo com o processo eleitoral. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Augusto Martins, Igor Mariano, Michele, Tito Barbosa e todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Tito, não é a primeira eleição, né, que, no meu caso, estou participando de eleição de presidente, governador, senador e deputados. Portanto, naquela casa sempre teve um debate, mas um debate democrático, que a causa maior era pensar no engrandecimento do município e, acima de tudo, do Estado, porque é uma eleição a nível de Estado e a nível federal também. Como nós somos afogadense e pernambucano, o debate mais acalorado é pensando no município de Afogados e no estado de Pernambuco. Portanto, acredito que o debate não vai deixar de acontecer, mas acontecer dentro da democracia, no campo democrático, para que o debate seja, a prioridade seja o povo, não só de Afogados da Ingazeira, do estado, mas toda a nação brasileira.
Agora, uma coisa, não sei se isso contribui com esse clima, digamos, de tranquilidade. Eu entendo que, por parte dos vereadores, Augusto tem experiência, Zé Negão, Igor também já milita há um tempo na política, mas outro fato também é que algumas coisas ainda não estão definidas. Me parece que uma delas, eu não sei se você... por exemplo, Afogados, o prefeito, José Patriota, ainda não definiu seus candidatos proporcionais, né? Isso pode estar contribuindo também para esse clima de expectativa, de mais de ansiedade, menos de embate também na Câmara, Igor? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao Tito Barbosa, Michele Martins. Bom dia ao companheiro de Legislativo, Augusto Martins, companheiro Zé Edson. Bem, Nil, Não, eu sigo a opinião dos meus colegas. Eu não acredito que essa falta de uma decisão por parte do prefeito seja, nesse momento, o principal motivo da falta de embates mais acalorados. Eu acredito que nós, enquanto legisladores, nós temos que saber separar bem essas coisas, porque a Câmara e a população espera de nós resultado concreto do nosso mandato, né? A gente tem que saber separar essa questão política, porque, de fato, a gente percebe que essa ainda não é a pauta principal da população. Nós temos ainda pautas bem mais importantes do que essa nesse momento, e nós temos que fazer o nosso trabalho, e óbvio, quando chegar o momento dessa discussão política, fazê-lo, mas com grandeza, com democracia, respeitando os pontos de vista, as opiniões de cada colega, e entendendo que a democracia, ela se constrói dessa forma. Uns tomam partido por um lado, outros tomam por outro, e no final vença aquele que a população julgar ter apresentado as propostas mais concretas, mais palpáveis, que atendem melhor os seus anseios.
Bom, eu vou buscar agora saber o posicionamento de vocês sobre esse processo, né? Tem algumas dúvidas, permeiam esse processo eleitoral e a posição dos vereadores. Eu vou aproveitar e vou perguntar para o ouvinte, você que está em casa me acompanhando. A pergunta é a seguinte: você pode definir seu voto a pedido de um prefeito ou de um vereador? Você pode definir seu voto a pedido de um prefeito ou de um vereador? Isso pode influenciar? Sim ou não? Sim ou não? 3838-1213. O ouvinte pode começar a ligar aí, opinar pela internet, fazer perguntas. Igor, o prefeito Zé Patriota não definiu seus candidatos. Ele é um dos poucos prefeitos no estado que ainda não teve essa definição. Até falei com ele semana passada e brinquei com isso, porque ele mais uma vez usou o discurso de que está priorizando a questão da gestão, que no momento certo vai anunciar. Eu até disse, bom, minha parte eu estou fazendo, que é tentar descobrir isso, porque muita gente está, porque a especulação é muito grande, né? Minha pergunta é a seguinte: você espera o prefeito ou você já definiu seus pré-candidatos?
O prefeito costuma dizer que quem tem tempo não tem pressa, né? E de fato ele está cumprindo. E se a gente for olhar bem, a gente vai ter 5 votos esse ano, né? A gente vai votar para presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. Dos 5, ele já definiu 3, né? Presidente, a gente já sabe que ele vota com Eduardo Campos, governador Paulo Câmara e para senador em Fernando Bezerra. Só falta definir, de fato, a questão do legislativo, né? O legislativo a nível de estado e a nível federal. No meu caso, eu já tinha um compromisso firmado, acertado, que não é de hoje, é de longa data, com o pré-candidato à Assembleia Legislativa, o ex-prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota. Então, inclusive, quando na oportunidade a gente foi discutir o meu ingresso no grupo da Frente Popular, do prefeito Zé Patriota, eu já colocava naquele momento a minha posição e a minha disposição em apoiar o doutor Anchieta. Então, a questão estadual já estou definido. Federal, esse é um debate, é uma construção que vai ser feita junto com o prefeito Zé Patriota, e ainda estou aguardando essa definição para federal. Senador e governador também já tenho minha posição, é a mesma do prefeito. Apoio a candidatura de Paulo Câmara para governo do estado, apoio a candidatura de Fernando Bezerra para o Senado, e para presidente, o meu partido tem candidato a presidente, e obviamente eu tenho que seguir a indicação do partido e devo apoiar a candidatura do Aécio Neves para presidente. para deputado federal também é uma tendência forte de que eu acompanhe alguém do partido, mas essa é uma discussão que ainda está sendo construída.
Bom, falando em partido, quando a Aline Mariana esteve a última vez aqui, houve quem perguntasse por que você não estaria apoiando e invocando o laço familiar. E aí casaria com esse discurso partidário também. Você já disse que apoia a Anchieta Patriota. Por que você não apoia a Aline?
Exatamente por esse motivo, né? O meu compromisso com o doutor Anchieta, ele é prévio, ele é anterior ao processo eleitoral, né? Ele se vem sendo construído há no mínimo um ano e meio, dois anos atrás. Então, esse compromisso foi firmado e a Aline só decidiu, de fato, ser candidata no início desse ano, vamos dizer isso. E eu não podia, naquele momento, desistir ou arredar pé de um compromisso que já tinha sido firmado anteriormente, por não entender que seja dessa forma ou dessa maneira que um homem público deve se portar. A gente não pode acertar um compromisso e no outro dia desacertar. A gente tem que acertar e cumprir. Mas entendo que a candidatura de Aline é uma candidatura importante para Afogados da Ingazeira, para o Pajeú. O mandato dela em Recife é um mandato de destaque, é um mandato de respeito, inclusive vem sendo premiada constantemente, foi premiada no final do ano passado, se não me falha a memória, com o prêmio Tacaruna Mulher, como...
Esse ano, né?
Uhum. Com o prêmio Tacaruna Mulher, que premia os destaques do cenário pernambucano. E sou entusiasta, torcedor, desejo sorte, espero que ela seja eleita. Tenho certeza que se for, o Pajeú vai estar também sendo representado, porque ela tem laços familiares fortes, ela nasceu aqui em Afogados da Ingazeira e torço e espero que ela possa ter sucesso e tenho certeza que se ela for eleita, ganha o Pajeú com a presença de uma pessoa, de uma parlamentar atuante e dedicada à causa popular.
Zé Negão, no seu caso, a gente já sabe, seus pré-candidatos já estão todos colocados aí, você vai apoiar Dilma, Armando, o João Paulo, Júlio e Zeca Cavalcante. A minha pergunta é a seguinte, você acompanhou, né, todos nós acompanhamos a tragédia que envolveu o jovem Augusto Simões, que acabou falecendo, e o Augusto estava com a perspectiva de ser votado por parte da base da União pelo Povo. É claro que é um assunto, de certa forma, um pouco delicado de tratar, porque faz poucos dias que o Augusto morreu, mas a pergunta acaba sendo óbvia do ponto de vista jornalístico. Você está tentando contato com lideranças que apoiariam o Augusto e tentando fazer com que elas migrem para apoiar Júlio? Está havendo conversas nesse sentido ou você descarta isso totalmente?
Nil Júnior, tanto você como todos os ouvintes sabem que a política se faz somando. E é muito importante que o grupo tenha essa união para o futuro, já que infelizmente teve essa tragédia aí, que pegou nós todos de surpresa, uma pessoa jovem, cheia de vida e tudo, e infelizmente aconteceu isso aí. Quem estava à frente desse processo aí do grupo que estava apoiando Augusto Martins? Simões. É Danilo, que é o filho da ex-prefeita Giselda Simões. E eles vinham trabalhando, o nome de Augusto já estava crescendo tudo, estava fazendo um trabalho bonito, organizado, dentro de um grupo no qual todos estão apoiando Dilma, João Paulo e Dr. Armando Monteiro. Mas nesse contexto aí da proporcional, eles estavam com Augusto Simões e estavam conversando também com Jorge Corte Real para fechar para a federal. Com esse falecimento de Augusto Simões, nós estamos aguardando Danilo retornar, que ele estava viajando. Isso. E nós vamos procurar ele para conversar, para saber se tem como a gente marchar todos unidos. Se tiver condição, é bom, nós vamos todos se unir e vamos apoiar uma candidatura só, que seria Zeca e Júlio. Se não, eles vão também opinar por um candidato que eles achem que é melhor para Afogados da Ingazeira e trazer para ser votado aqui. Mas, de antemão, quero dizer que a gente, nós que fazemos parte do grupo que apoiamos Zeca e Júlio, vamos torcer que no final nós estejamos todos unidos, que é para a gente trabalhar em prol de Afogados da Ingazeira, pensando em dar uma boa votação aos deputados, para que no futuro nós cobramos aqui obras e aquisições para o município de Afogados da Ingazeira.
Bom, Augusto, o Igor já falou um pouco do voto dele, o Zé Negão também, né? São situações já definidas, a sua também está, né? E assim como o Igor está dizendo que deve votar, pode votar no Aécio, por aqui deve marchar com alguns candidatos ligados ao PSB, o próprio prefeito Patriota, e o seu voto também foi ponto de pauta de repercussão, porque você também vai seguir num plano, uma linha política, no outro plano, outra linha. Como é que você chegou a essa definição? Você acha que as pessoas estão entendendo essa sua posição política para esse pleito?
Muito bem, Nil. Eu tenho como explicar a minha situação. Minha situação hoje, a minha definição foi baseada e amadurecida dentro de uma visão minha, que eu acho, é meu ponto de vista, que está coerente com minha trajetória até hoje. Eu sou ligado desde o início, 1982, ligado à Frente Popular de Afogados em Ingazeira, sou um dos fundadores desde a época do Marcos Freire aqui em Afogados. Então, minha trajetória tem esse vínculo histórico. Então, veja bem a minha definição. Para governador, eu estou com Armando Monteiro, que é o presidente do meu partido, é o nosso senador, votei nele, votei em Humberto Costa, votei em Eduardo Campos, e Armando, não houve nenhum motivo para que eu deixasse de estar junto do Dr. Armando Monteiro. Um homem sempre correto, sério, transparente, trabalhador, dedicado, um exemplo de senador. Eu acho que é o primeiro senador que inaugura esse trabalho de visitar os municípios durante o mandato. Ele, no primeiro ano de mandato, já tinha visitado mais de 80 municípios de Pernambuco. Então, eu não teria nenhum motivo para estar fora de uma chapa com o senador Armando Monteiro ao governo de Pernambuco. E com ele, junto o senador dele também, o João Paulo. Não é do meu partido, mas eu também não tenho nenhuma simpatia pelo Fernando Bezerra Coelho. Não tenho nenhuma simpatia, não faço questão de esconder isso. Então, já estou definido, Armando e João Paulo. Tá certo?
Você tem algum... Você falou do Fernando de uma forma ácida. Você tem alguma queixa dele?
Não tenho queixa nenhuma, Nil, mas eu acho que o estilo de fazer política do Fernando Bezerra Coelho não me agrada muito. Onde ele passou, não tenho nenhuma simpatia pelo estilo, pela maneira dele se conduzir na política. Já o João Paulo me agrada mais. Um cara mais simples, um cara light, um cara muito tranquilo, assim, não tem tanta, eu diria assim, uma pessoa popular, pessoa que veio do povo, me agrada o estilo do João Paulo, embora não seja do meu partido, mas hoje está aliado com o doutor Armando e a gente vai caminhar junto aí. A nível de deputado federal, estou aguardando o prefeito se definir e espero estar junto com o prefeito a nível de deputado federal. E a nível estadual, já estou definido. Não é também uma incoerência, mesmo a Aline Mariano sendo do PSDB, é uma salada realmente, mas a minha visão e a minha coerência é parte de um processo familiar. A Aline hoje faz parte de nossa família, acho que quase todo mundo já sabe que há muitos anos ela é casada, é esposa do meu irmão Magno Martins, ela é de Afogados em Gazeira. Hoje tem uma atuação destacada como vereadora de segundo mandato em Recife, tem tido um mandato exemplar lá em Recife, e hoje, por uma questão familiar, por uma questão também de afinidade, fui vereador com a Aline aqui em Afogados em Gazeira, é uma pessoa jovem, está crescendo dentro da política, eu já defini meu voto para estadual, mesmo não sendo da minha linha partidária, mas nesse sentido vai pela afinidade familiar. Então, estou definido. e tenho explicado ao povo essa minha situação. Não estou saindo da Frente Popular, não estou rompendo com a Frente Popular e espero, como tem sido até o momento, ser respeitado pelas minhas posições, e o prefeito em todos os momentos diz que respeita bastante essa minha posição.
Você tem oferecido ele alguma sugestão do federal? O Igor também, vocês têm conversado com ele? Porque está uma dúvida entre... A sinalização mais evidente parece ser a de Gonzaga mesmo, mas isso não foi martelado ainda.
Não, foi não, mas as evidências aí
indicam né?
Que caminha para ser o Gonzaga Patriota, né? Houve aí no início uma dúvida aí que o Aldo Santos poderia ser candidato, é muito amigo do prefeito aqui, mas o Aldo não se desincompatibilizou, então está fora, deve se caminhar mesmo para o Gonzaga Patriota.
E tu, Igor, sugeriu, tem uma sugestão ou não?
Não, a gente tem conversado, obviamente, com o prefeito Zé Patriota, tem procurado ouvi-lo e acredito que o nome natural, né, seja de fato o nome do Gonzaga. É um deputado que tem serviço prestado aqui no nosso município, na região. É um deputado que não se ausenta de perto do povo, né? O Gonzaga se elege, mas aqui e acolá a gente vê Gonzaga aqui participando de debates importantes com a população, e eu acredito que deva ser ele. Eu não quero antecipar porque não cabe a mim essa missão, mas eu acho que pelo o quadro que se desenha, deva ser ele o candidato do José Patriota e da Frente Popular.
Zé, qual a meta para a Zeca aqui na região? Você trabalha com meta numérica? Porque eu tive acesso é delicado falar em pesquisa agora, mas quando as pesquisas estavam, na última que eu tive acesso registrada, né, o Gonzaga naquele momento também estava correndo solto, você não tinha os outros pré-candidatos. Mas ele tinha um favoritismo de ser majoritário, principalmente se tivesse o apoio do prefeito, o que pode acontecer. Você trabalha com meta para Zeca, não? Quantos votos para Zeca seriam ideais aqui para Afogados?
Meu Júnior, é o seguinte, nosso grupo estamos fazendo nosso trabalho no dia a dia, visitando as famílias, conversando, explicando, mostrando por que Zeca Cavalcante, entendeu? Na questão do federal, julho para estadual. E dizendo qual é o compromisso que Zeca e Júlio vai ter com o Afogado da Engazeira. Porque, um exemplo, você veja na eleição passada, a União pelo Povo, Dona Gisa foi candidata e tinha um palanque sem representabilidade. Foi um dos motivos que ela chegou a perder a eleição. E nosso projeto hoje é ter um palanque forte para essa campanha e para a próxima que vem. Esse palanque nosso agora, a princípio, nós temos um palanque hoje com Lula, com Dilma, com Armando Monteiro, com João Paulo, com Zeca Cavalcante, com Humberto Costa, com Júlio Cavalcante, com Pedro Eugênio, com Fernando Ferro, com Manuel Santos, com Silvinho, com Ricardo Teobaldo e outros deputados que fazem parte da aliança do senador Armando Monteiro junto com João Paulo e a presidente Dilma e o meu ex-presidente Lula. E esse palanque que nós formamos agora é para alavancar projetos, emendas e o desenvolvimento para Afogado da Engazeira. Nós estamos plantando uma semente para o futuro. E essa semente nós analisamos todos, tanto os vereadores, eu, Vicentinho, Cício Miguel, Renon, Pedro Raimundo e Antonieta, como vários integrantes da União pelo Povo. Antes de nós decidir para o Zeca, nós fizemos um levantamento, nós vamos procurar quem era a pessoa de Zeca. E Zeca, todos sabem que foi um dos maiores administradores de Pernambuco. Você vê o que era Arco Verde antes de Zeca ser prefeito e o que é Arco Verde depois que Zeca foi prefeito. Portanto, Zeca tem um compromisso com o povo de Afogado da Engazeira, com os integrantes hoje da União pelo Povo, junto com os vereadores do PROS, Antonieta, Pedro Raimundo e Cício Miguel. Pensando em quê? No desenvolvimento de Afogado da Engazeira, para que ele seja eleito, tanto Júlio como estadual, Zeca federal, colocar emendas no orçamento, para que as coisas venham para afogar da Engazeira. Através do futuro governador, com fé em Deus e a vontade do povo, doutor Armando, através do governo federal, através da Codevas, para trazer as coisas e ampliar os projetos de desenvolvimento para Afogados da Engazeira, junto com o projeto de doutor Armando também. Agariar obras para o município, também levando as coisas para a zona rural, através de cisterna, poço, estradas, barragens e outras coisas que sirvam para o agricultor, para o homem do campo, que está em primeiro lugar, que é a pessoa que faz tudo e trabalha e se dedica para trazer as coisas para o nosso município. Portanto, o projeto nosso é trabalhar, é mostrar à população por que Zeca, é mostrar à população por que Júlio, para que futuramente os eleitores que são livres e independentes, que é o povo, é a voz do povo, ir para a urna e decidir pela questão de Zeca e Júlio. Na questão de quantidade de votos, o futuro aí a Deus pertence, nós estamos fazendo nosso trabalho. Não prometemos a Zeca e a Júlio quantos votos nós iríamos dar a ele, porque nós não mandamos no voto do povo. Nós prometemos a Zeca e a Júlio que nós íamos arregaçar as mangas e pedir o voto para ele. Quem vai dizer quantos votos Júlio e Zeca vai ter são as urnas, através da população que vai votar.
Délio Dubar dizendo que sim, que o prefeito, o vereador pode influenciar sim seu voto. Maria Bernadette diz que não, ela vota em quem quer. Marleide decide sim o voto através do vereador, com uma palavra do vereador é importante. Maria Helena tem uma opinião formada, vota em quem quer, mas tem certeza que os candidatos escolhidos são os mesmos do seu vereador. É Dindô ou Lindô? Aqui. Ela entendeu Lindô, eu acho que é Dindô, mas tudo bem. Está dizendo que influencia. Irene, dizendo que não, os políticos estão comercializando a política e ela está arretada com o depoimento de Igor. Tá? Esse depoimento de Igor agora é lamentável, sinceramente. Qual? Ela, o que, que ela não gostou que Igor falou? A primeira fala de Igor. Adelmo Lima quer saber, Zé Negão, se ele acha que Júlio vai ter mais voto do que a Aline em Afogados da Engazeira. O José Wilton pergunta a Zé Negão, por que ele muda de deputado toda eleição? Isso é por dinheiro? Vixe, está perguntando aqui. João Marcos, já que ele falou na semente que está plantando para o futuro, o que aconteceu com a semente que ele plantou quando votou em Fernando Filho? Quem é que falou em semente aqui? Foi tu, Zé? Quem votou em Fernando Filho na outra? Foi tu, Zé?
Na anterior, sem ser nessa, passou, na antes.
Tu já votou em Fernando? Então é que eu estou vendo, viu, Zé? A Delma já falei aqui. Quem mais aqui está opinando? Tem mais opiniões aqui, chega. Teve uma que foi com Augusto, rapaz. Doido para achar, cadê? Augusto pensou que ia escapar ileso. Aqui, sim, Cleiton Nazário. O nome ideal para ser votado na região é Anchieta Patriota. Foi o melhor prefeito, merece um voto de confiança. Quando a Aline foi vereadora, Augusto, ela não teve compromisso com o município. Está dizendo aqui, Cleiton Nazário reclamando do voto de Augusto. Vocês vão responder depois do intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Vamos agora às perguntas feitas pela ordem aqui que eu recebi. A Irene Nogueira está reclamando dos políticos que estão comercializando a política e não gostou do depoimento de Igor, certamente esse de que não apoia a Aline. Pelo que a produção entendeu, pode ter algo relacionado a isso. O que é que você diz, a Irene?
Eu queria cumprimentar a Irene Nogueira, dizer que a gente vive num processo democrático, respeito a opinião dela. Já expus aqui os motivos pelos quais tomei essa decisão e entendo perfeitamente a opinião dela, de discordar dessa opinião, que é a minha, mas não posso deixar de ser coerente, não posso deixar de ser cumpridor dos compromissos que tenho. Então, como já tinha um compromisso estabelecido, eu não posso simplesmente agora dizer que não vou cumprir mais. Porque se a gente de repente faz, aí fica aquele negócio, acertou e não cumpriu, né? E isso não é bom, não é bom para a imagem, não é bom, não deve ser feito, e eu tenho a consciência perfeitamente tranquila de que tomei a decisão correta.
Zé Negão, esses questionamentos aí, um reclamando que você já tinha, você falou em semente, plantar uma semente para o futuro. Um ouvinte falou que você disse isso também apoiou Fernando Filho, já está votando agora em Zeca, e o outro ouvinte perguntou se teria relação com questão econômica, financeira, esse apoio, essa mudança de candidatos.
Primeiro eu quero responder aqui um exemplo. José Wilton de Souza foi o que falou na questão de dinheiro. Eu gostaria de parabenizar meu amigo José Wilton pela pergunta. Foi uma pergunta boa, até porque o povo de Pernambuco está alertado sobre essa questão financeira mesmo, na questão de dinheiro. E quero dizer ao amigo que quando eu tomei a decisão de votar em Dilma, em Dr. Armando, em seguida João Paulo, Zeca e Júlio, não foi pensando em dinheiro não, foi pensando no desenvolvimento de Afogados e de Pernambuco. E também no que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma faz pelo Brasil, inclusive pelo nosso município. Quero dizer ao amigo que quem anda aí oferecendo dinheiro aos prefeitos não é doutor Armando não, nem os deputados que estão junto na sua bancada. Veja quem é direitinho. Todo dia eu gostaria que você abrisse os meios de comunicação. Ontem mesmo nós, a imprensa mostrou um grupo de Morelândia que foi para o gabinete do Dr. Armando de manhã. E à tarde estava junto com Paulo Câmara com a mesma roupa. Eles nem de roupa trocaram. Você acha que isso foi o quê? Foi porque...
Foi porque não tiveram tempo de tomar banho.
Ah, trocar de roupa, né?
É, exato.
Pois é. A prefeita de Arco Verde saiu do apoio do Dr. Armando para ir para Paulo Câmara. Toda a imprensa comentou. Foi oferecido 11 milhões de emenda para o município de Arco Verde. Eles estão andando todo o município, José Ailton, oferecendo vantagem para os prefeitos, para os vereadores. Se fosse por dinheiro, eu estava com eles. Mas em vez de estar com eles, eu estou do lado do povo.
Pois é, mas Armando também não é de todo um candidato liso, não?
Não tem candidato liso.
Pois é.
Entendeu? Agora, veja como é o trabalho de Dr. Armando. Dr. Armando se elegeu senador, já percorreu o estado pela terceira vez. Ele conhece todos os municípios de Pernambuco, ele conhece todas as regiões do estado. Ele tem um compromisso direto com o povo, com a população. Ele está em contato direto com o povo. É diferente de Paulo Câmara. Quem é que conhece Paulo Imposto?
Paulo
Imposto? Quem conhece? Você vê o que foi. Quebrou muitos comerciantes, o pequeno comerciante. Recardou imposto. Colocou aí... Tirou dos comerciantes. Os comerciantes transferiu os impostos, que aumentou, para os contribuintes. Recardou dinheiro todinho e juntou para agora sair oferecendo os prefeitos. Você falou agora na greve da polícia. Tanto que primou o governador Eduardo Campos pelo Pacto pela Vida. Infelizmente, João Lira agora está pagando, está recebendo o que o governo tinha de ruim, que era escondido. Está estourando tudo agora, as greves, o povo cobrando. Daqui uns dias vem os movimentos sociais cobrando a malha viária de Pernambuco, que está toda estourada, a pior do Brasil. Quer dizer, tirou o dinheiro do povo, dos comerciantes, fechou os comércios, tirou o emprego dos pais de família, para agora chegar para os prefeitos e dizer: nós temos aqui X para ajudar. Dinheiro do povo. Por que ele não transferiu isso aqui no que é melhor para a população? Por que a polícia está de greve hoje? Por que ele não pega parte desse dinheiro que ele está oferecendo aos prefeitos, como esse de Morelândia mesmo ontem, e aumenta o salário dos policiais, do corpo de bombeiro? Não dá uma qualificação melhor para a educação do nosso estado? Por que não fez a malha viária do estado de Pernambuco? Você sai de Pernambuco hoje, entra na Bahia, você está vendo a malha viária boa. Sai de Pernambuco, entra na Paraíba, um tapete. Sai de Pernambuco, entra no Ceará, um tapete. Isso aqui eu não estou dizendo para fazer campanha contra, não. Estou mostrando a realidade de Pernambuco. Portanto, José, se fosse por dinheiro, meu amigo, eu estava lá do outro lado. Eu não sei nem quem você vai votar, mas pela pergunta deve votar em Paulo Câmara, porque gosta do negócio que falou. Me referindo ao outro, a João Marcos, na questão da semente de Fernando Filho, eu gostaria de dizer ao amigo o seguinte: foi um dos motivos de procurar agora e antes de decidir votar em Zeca e Júlio, que é aqui vizinho nosso. Tem um trabalho prestado, toda a população do Pajéu e do Moxodó conhece. E Fernando Filho, meu amigo, qualquer pessoa pode errar na vida. Não foi só Zé Negão que errou. Fernando Filho teve voto em todo o Pajeú. Veja hoje quem é que vota em Fernando Filho no Pajeú. Olhe direitinho. Faça os 15 municípios do Pajeú onde ele foi votado e quem está com ele hoje. Isso aí já é uma mostra do povo pernambucano, do pajeuzeiro, não votar em Fernando Bezerra Coelho, porque é a cria dele. É uma pessoa que não pensa no engrandecimento, no desenvolvimento de Pernambuco. Aí eu não tenho culpa de uma pessoa chegar aqui mostrando uma coisa que foi o coordenador da campanha de Eduardo Campos em 2006. Eu estou dizendo que eu participei. Fernando Bezerra Coelho mostrando que ia ser a melhor coisa para o estado de Pernambuco e para o Pajeú, que ele ia trazer o desenvolvimento dessa região. E deu as costas ao povo do Pajeú, ao povo de Pernambuco. E ele já está vendo agora, as pesquisas estão mostrando. A frente de João Paulo, que entrou a semana passada, já está com a frente mais do dobro. Porque o povo é inteligente, meu amigo João Marcos. O povo não esquece, não. E quem traiu o povo? Quem fez alguma coisa contra o povo, vendendo um discurso mentiroso aqui, usando o nome do PSB, dizendo que ia revolucionar aqui o sertão, porque o São Francisco eles tinham feito e iam trazer para aqui, foi eles. E nós acreditamos. Agora nós não temos culpa dele dar as costas ao povo, não. E o povo agora vai dar o troco a ele. Já deu em Petrolina, votando contra o filho dele, a maior pisa da história de Petrolina. Vai ser outra pisa agora que o doutor Armando vai dar lá, em Paulo e Posto, e João Paulo vai dar nele mesmo, no Fernando Bezerra Coelho. E eu não tenho culpa de Fernando Filho ter traído o povo de Pernambuco, inclusive do Pajeú, que é um povo simples, humilde e que não precisava que ele fizesse isso. Portanto, eu já expliquei tanto a José Wilton na questão do dinheiro, que se o problema for dinheiro, fica do lado de lá, que é onde tem. As ofertas todo dia, todo mundo está vendo aí na imprensa. As ofertas altíssimas. E eu estou aqui do lado do povo, junto com Lula, Dilma, Armando Monteiro, João Paulo, Zeca e Júlio Cavalcante. Porque estando do lado do povo é melhor do que estar do lado do que você falou aí, do dinheiro.
Augusto, e o que você diz ao Cleiton, que reclama de Aline e diz que o ideal seria apoio à Anchieta?
Um abraço aí ao Cleiton Nazário, conheço bastante o amigo. E eu quero dizer ao Cleiton o seguinte, que ele tem o direito de discordar da minha opinião, só que eu continuo dizendo que a Aline, ela aqui em Afogados da Engazeira, ela não fez um mandato ruim. Eu fui vereador com a Aline e posso falar isso porque todas as sessões eu pude acompanhar, diferentemente que muita gente não vai às sessões para ver o desempenho do vereador, do parlamentar. Nossas sessões são esvaziadas, a não ser quando tem alguma coisa assim, uma polêmica muito grande e a Câmara lota. Então eu posso dizer que acompanhei a Aline aqui e concordar o seguinte, que a Aline não ficava semana aqui em Afogados da Engazeira, isso a gente não pode esconder. Ela estudava em Recife, então ela vinha para as sessões, tinha uma boa frequência nas sessões, mas sempre viajava, ficava a semana em Recife estudando e vinha para as sessões. Então teve uma boa presença, apresentou vários projetos, requerimentos, sempre usava a tribuna para fazer discursos, seus pronunciamentos. Então considero que ela teve um bom mandato aqui e agora não teve realmente uma frequência presente no município todos os dias, em virtude de que passava a semana em Recife estudando. Diferentemente de hoje, lá em Recife, onde ela tem uma atuação ativa, foi oposição ao governo João da Costa, é oposição hoje ao governo Geraldo Júlio, visita as escolas, fiscaliza a questão de merenda, das obras públicas, faz cobranças no plenário. Então é uma vereadora muito ativa e de um mandato destacado pela imprensa de Pernambuco, sendo reconhecida com o prêmio Tacaruna, que não é um prêmio que qualquer pessoa ganha, é um prêmio muito criterioso para poder ser vencido, diferente de outros institutos que às vezes dá um prêmio a vereador, a prefeito, em troca de alguma coisa, de dinheiro, dessas coisas. E o prêmio Tacaruna não, é um prêmio sério que avalia o desempenho do parlamentar. Então, para mim, a Aline é um nome jovem que tem futuro.
Genesi dizendo que para ir para a casa do povo, saber o que o povo está precisando, o vereador não vai pedir voto, está decepcionada com os vereadores. O vereador que ela deu apoio sumiu, ela só viu na campanha. O filho está desempregado, precisa de um alvará para trabalhar e ninguém aparece, está reclamando a Genesi. Vocês enfrentam, eu aqui quando faço pergunta genérica, sem falar de nome especificamente, genérica sobre vereador, eventualmente há restrições, há questionamentos, há um nível de, há um percentual de rejeição. Há também, obviamente, aprovação, claro. Mas num período desse de campanha, vocês sentem isso no porta-a-porta, Igor, Zé, Augusto? O povo é ríspido do jeito que está sendo aqui no telefone? Algumas pessoas, claro. Do jeito que diz aqui no rádio, eles dizem a vocês ou não? Igor, enfrentou esse tipo de problema já?
No meu caso, não, Dio. No meu caso, obviamente, aqui e acolá a gente encontra algumas pessoas que não aceitam as nossas ideias, as nossas propostas, mas por onde passo, onde ando, as casas que visito, sempre sou muito bem recebido por a população de Afogados da Ingazeira.
E Zé?
Nil, aprova todos os afogadenses já vindo, né? Eu tive o primeiro mandato, tive 1.018 votos. No segundo, 1.115. No terceiro, agora, 1.277. Eu sou um vereador, Nil, que você pode um dia me convidar para qualquer canto em Afogado, que eu vou e chego de cabeça erguida. Pode ser num bairro, pode ser na zona rural, porque eu sempre estou junto, estou em contato. Você vê o Dia das Mães. Eu estava aqui em três bairros, ainda fui para dois locais na zona rural. O último foi Poço de Pedra. Eu sempre estou junto do povo, em contato do povo. Outra coisa, de domingo a domingo, minha casa é lá, de portas abertas. Todo mundo chega lá e chega e é bem atendido, bem assistido. Dou atenção a todas as bases que eu fui votado. Não de hoje, desde quando eu entrei na política, desde quando eu milito na política. Por quê? Porque um político não é obrigado a chegar nos cantos e prometer. Agora, se prometer, cumpre. E é obrigado também a estar junto do povo, vendo as questões que eles estão precisando. Portanto, nunca abandonei as bases, nem nunca vou abandonar, como eu já lhe disse. Me convido para qualquer região, tanto seja da zona rural, como da zona urbana, como centro da cidade, que eu vou na maior alegria do mundo. E tenho certeza, onde eu chego, eu sou bem recebido, porque o povo sabe que eu sempre estou do lado deles, principalmente dos menos favorecidos.
Augusto.
Olha, Nil, eu também, aonde eu vou, bairro, centro, zona rural, sou muito bem recebido, tenho uma acolhida muito favorável. Agora, vez por outra, a gente escuta, às vezes, uma reclamação da questão do desemprego, muita gente que, às vezes, vota e pensa que, a partir do momento que elegeu o prefeito, vai conseguir um emprego. Alguns pedidos de algumas ajudas. E a gente tem feito um trabalho, assim, de esclarecer que hoje existem os programas sociais na Secretaria de Assistência Social. A gente encaminha que essas pessoas possam ir até a Secretaria de Assistência Social. Na área de saúde também é uma demanda muito grande. A gente encaminha para a saúde, onde tem o plano de saúde SUS, que atende, não atende todo mundo, é verdade, mas existem diversos tipos de atendimento. A questão do emprego, não tem gestor que consiga resolver essa questão, porque o desemprego é grande, também a falta de qualificação. Por outro lado, às vezes tem oportunidade de trabalho e não tem as pessoas qualificadas para exercer aquele trabalho. E a gente tem feito esse trabalho. Eu acho que o programa Câmara Popular tem ido aos bairros esclarecer esse papel do vereador, que muita gente desconhece. Às vezes reclama do vereador porque diz: oh, meu calçamento não foi feito, não foi feito meu saneamento. Quando não é o vereador, o vereador pede. E eu posso mostrar, só o ano passado nós fizemos 122 requerimentos, fizemos 22 projetos de lei. Esse ano já fizemos mais de 40 requerimentos, visitamos os bairros constantemente com esse programa que a gente tem levado à Câmara, a todos os bairros de Afogados em Gazeira. Então não é por falta de visita, não é por falta de pedido. Na verdade, o gestor ele não tem como atender todos os pedidos, porque depende de dinheiro, de recurso público. Então, se for atender o que a Câmara pede no seu total, o que sai aqui na Rádio Pajéu, o que o povo pede, eu escuto todos os dias, é calçamento, é esgoto, é estouramento, é saúde, é remédio, é exame, é ambulância, e mais o que já tem de demanda acumulada nas diversas secretarias. Então, eu diria a você que isso é fato, existe essas reclamações, e o vereador, por ser o político que está mais próximo da população, muitas vezes paga um preço de forma injusta, no meu ponto de vista.
Uhum. Faltou uma responder uma pergunta. Você acha que Zeca vai ter mais voto que a Aline aqui?
É Zeca ou Júlio?
Aliás, Júlio, exato.
Que
que é candidato a estadual, como a Aline.
Ô, Nil Júnior, nós estamos trabalhando para ele ter uma boa votação. Não sei se ele vai ter mais voto ou menos voto do que ela. Quando eu disse no começo, nós não prometemos quantidade de voto a nem a Zeca nem a Júlia. Prometemos se unir, regaçar as mangas e para a população pedir, mostrar o nome tanto dele como estadual, como Zeca Federal, para que o povo analise e vá para as urnas votar. Aí quem vai dizer no futuro são as urnas, né?
Como é que vai ser, Augusto, você questão de palanque? Você deve, vai subir no palanque de arma, porque, Augusto, essa decisão sua aqui, que tem que se respeitar, ela acaba criando alguns complicadores. Como é que você vai fazer para subir? Você vai subir em palanque?
É, tem que ser bem claro aqui, Nilson. O palanque de Armando em Afogados em Gazeira vai ser um palanque que vai estar com o PT, vai estar com o grupo da ex-prefeita Gisa Simões, vai estar com um grupo enorme de vereadores que apoiam o prefeito Patriota, outros que apoiam, mas tem alguns questionamentos, outros que não apoiam, que estão na oposição. E eu não posso, mesmo apoiando Armando, acredito que não votar, porque isso seria contraditório estar no palanque de quem faz a oposição ao prefeito de Afogados em Gazeira. Né? No palanque do prefeito eu não vou estar também, porque o candidato a governador do prefeito não é o meu. Então minha campanha vai ser
Vou botar um tamburetezinho na feira e sobe lá e diz: meus caras, atenção, povo, meus candidatos.
Campanha vai ser sem palanque, né, Augusto? Uma campanha de conscientização, de visita, de reuniões, né? Uma campanha particular, desempenhar algumas missões que o futuro governador Armando possa precisar de mim para desempenhar algumas missões, tanto em Afogados como na região do Pajé. Eu estou à disposição de Armando Monteiro. Ele que vai dizer como. Qual é o papel que eu tenho que desempenhar aqui na região? Eu já disse que estou à disposição para cumprir um trabalho, porque apoio ele de primeira hora, desde o ano passado que fui na casa do prefeito e comuniquei ao prefeito a minha postura e a minha posição. Questão do palanque, eu acredito que eu não vou...
Não vai subir nenhum nem outro. Não. O seu caso está mais fácil, porque você só parece só está destoando no campo federal, né, Igor?
No meu caso, eu vou subir no palanque do prefeito José Patriota, porque só a questão da campanha federal ela é mais distante do povo. Né? Na verdade, o eleitor decide ser o candidato a presidente, mas em virtude de guias, de propostas, de debates, não é muito municipalizado, é uma eleição mais distante do povo. Eu vou estar no palanque do prefeito e vou pedir voto para esses candidatos que já citei aqui.
Muito bem, estou na reta final, está aqui o Pedro Rafael, está reforçando a crítica à pré-candidata Aline, assim como o Francisco Alves, aqui que ligou também reclamando. Teve gente mantendo o questionamento a Zé Negão em relação à posição dele. Eu estou com o tempo estourado, não vai dar para ler tudo. Né? Tem a Ana Maria dizendo que Igor se elegeu pelo grupo da União e foi para o grupo de Patriota, que é o único parlamentar da família e deveria analisar, ainda em relação à questão de Aline, né? São os questionamentos que surgem naturalmente. Pena que o debate está acabando, porque a gente teria mais perguntas aqui para Zé, para Igor e para Augusto. Zé Negão, por ele, ficava até que hora, Zé?
Até pelo menos uma hora, né? Porque
Uma
da tarde, porque muitas coisas aqui que a gente temos de mostrar, né? Principalmente o tempo pouco. E é bom interagir com a população, isso aí... É bom o campo da democracia, claro, quando as pessoas interagem, fazem as perguntas e nós estamos prontos aqui para responder. Gostaria de antemão aqui, no ar mesmo, pedir que se fosse possível você me convidasse para outro momento, seja essa semana ou na próxima semana.
Ele já chegou aqui dizendo, eu quero vir de novo, aí já...
Eu não falei nada da pauta, nada, tá tudo aqui anotado aqui.
Você é uma figura, Zé Negão, olha, eu deveria trazer toda semana aqui, porque...
Espero que você me convide mesmo.
Não, com certeza, já está autorizada a produção a remarcar com você. Não vou trazer para a semana para não pensar que... Senão vão dizer, o que é que você tem com o Zé Negão, que toda semana ele está aqui, né, não, Augusto? Aí seus simpatizantes vão reclamar, os de Igor também vão. Então, mas vamos remarcar um debate. Igor, obrigado também.
Obrigado, Nil. Finalizando, Nil, eu queria esclarecer o seguinte. Enquanto essa matéria de compra de voto, o PT e toda essa petralha tem propriedade para falar, né? Porque o maior escândalo de compra de voto, e voto caro, né? Porque você comprar deputado foi promovido pelo PT. A questão de imposto, Dilma não pode reclamar de imposto em canto nenhum. A gente tem a carga tributária mais alta do mundo. Ou seja, o nosso país é referência mundial como o imposto mais alto do mundo. Outra questão, essa questão da segurança do estado de Pernambuco, nós temos que, nesse momento, ter prudência. É óbvio que uma greve, nesse momento, gera insegurança. A gente não se aceita mais, em tempos atuais, que uma polícia militar entre em greve, mas eu tenho plena confiança de que o governador João Lira vai conduzir com habilidade esse debate e que nós vamos resolver esse problema. Agora, há que se destacar que, ao longo do governo de Eduardo Campos, Recife, quando Eduardo assumiu o governo do estado, era considerada a capital mais violenta do Nordeste. Foi implantado o Pacto pela Vida, um plano que foi premiado, inclusive, com o Prêmio Nobel na França, né, que é uma premiação de referência. E hoje, ao entregar a pasta do governo a João Lira, Recife se encontrava em 13º lugar. Ou seja, houveram avanços significativos. E a gente está aqui, porque é um momento de política, a gente não pode deixar de reconhecer esses avanços. E quanto à questão do Paulo Câmara ser desconhecido, de fato é um técnico, Paulo não ocupava os holofotes principais da candidatura de Eduardo Campos. Paulo sempre foi quem deu o suporte, mas a gente não pode dizer, por exemplo, que o homem que idealizou o FEM é um cara despreparado, né? E aí foi justamente o FEM e essa ajuda que veio do governo do estado que salvou os municípios no momento de crise, de seca, e desde o ano passado todos os municípios de Pernambuco, não tem acepção se é de Armando, se o prefeito é aliado do PT, de PTB, de quem quer que seja, todos os municípios de Pernambuco receberam o FEM.
Eu vou fazer o seguinte, no dia que Zé vier, você vem com ele, porque eu estou...
E finalizando...
Essa fala sua é uma resposta ao que Zé disse.
Era bom responder, ó, né?
E Zé já quer responder. Então, marca um debate dos dois, que a gente dá sequência ao debate.
Porque claro, essa claro. Questão do FEM, que ele foi muito bom em criar, ele criou um novo programa agora. É o VEM. E esse VEM foi de acordo com o que ele arrecadou do povo de Pernambuco.
Segura os dois aí, já estão salivando. Entendeu? Aqui os dois. Segure Zé do lado e Igor do outro. Eu vou fazer um debate de peso daqui a poucos dias com Zé Negão e Igor Mariano. Obrigado, Augusto.
Estou à disposição. Obrigado, valeu. Nil, um abraço. Estou sempre à disposição para qualquer tipo de debate.
Pronto, acabou.